Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura, mapeando esse país, sinalizando esse país, mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para os Estados Gerais da Cultura.
Estamos, nesse momento, celebrando um grande passo da cidadania no Brasil. Estamos colocando Dr. Felipe Santa Cruz nas suas mãos um manifesto Vida Acima de Tudo. Somos centenas de milhares de pessoas, de crenças e de posições ideológicas mais diversificadas. Crentes e não crentes, nós nos unimos num sadio, harmonioso pluralismo. Assim é a democracia, é a sociedade formada das diferenças, comprometida em resgatar cada dia a dignidade e a esperança. O que nós estamos colocando nas suas mãos é o que nós debatemos, lembre-se, em setembro de 85, na 19ª Assembleia Conferência Nacional da OAB. República, poder e cidadania. É sobre isto que colocamos no coração dos advogados do Brasil e de toda a população brasileira. Nós queremos, sim, república, res pública, não é privada, não é particular, tratar com o máximo respeito aquilo que é de todos para o bem de todos. Queremos enfatizar que o poder deve ser um serviço e não um meio de ganhar vida. O poder para que cada brasileiro pequenino, dos nossos povos originais, os quilombolas, os periféricos, a minha presença aqui, talvez, além de ser um dos mais idosos, porque a minha vida de 46 anos de bispo sempre foi nas periferias existenciais e geográficas. Nós queremos todos incluídos no caminho da cidadania. Senhor presidente Felipe da Santa Cruz, é com renovada esperança que a sociedade brasileira, posso dizer assim, por nós representada, pequenos, grandes, pobres, de todo lugar, intelectuais, artistas, todos nós, de qualquer caminho de vida, unidos, repito, na harmonia do pluralismo. Queremos uma sociedade pluralista em que reine vida acima de tudo. Muito obrigado.
Perdão, eu estava sem o áudio. Passamos a palavra a Carol Proner, que irá fazer as considerações jurídicas sobre esse pedido antes dos médicos falarem sobre a questão da saúde, propriamente dita. Carol, com você.
Querido amigo presidente Felipe Santa Cruz, é uma honra estar aqui com sua presença e os demais também que foram os elaboradores e que legitimam o conteúdo dessa importante carta, que pode ser considerada um fenômeno. Em 3 ou 4 dias, foram mais de 120 mil assinaturas, e o tipo de assinatura também deve ser valorizado, a solicitação para poder fazer parte deste que significou um desabafo muito importante e que teve uma grande repercussão internacional. A solicitação por traduções em diversos países e a circulação desse documento mundo afora. Algumas pessoas até chegaram até certo ponto, dizer, mas será que não é perigoso chegar ao ponto de criticar o chefe de Estado, tanto quanto foi, muitas vezes, perigoso ou desagradável, no mínimo, criticar membros do Poder Judiciário outrora aqui no Brasil, quando ainda estávamos a ponto de denunciar algo estranho que acontecia no nosso país em relação ao sistema de justiça, e nós estamos sob o impacto dessas revelações recentemente. Mas com relação ao Jair Bolsonaro, já é importante lembrar que, do ponto de vista jurídico internacional, Felipe, já são mais de 150 denúncias de todo tipo. E a partir desde março do ano passado, as denúncias, todas elas, seja com relação à violência contra a mulher, seja em relação à violência indígena, quilombola, todas elas acumulam nas denúncias, na forma de trato da população e dos nacionais, também a questão da forma do trato da pandemia. O comportamento de Jair Bolsonaro não se compara nem com o comportamento do ex-presidente dos Estados Unidos. São também mais de 70 pedidos de impeachment, e desde março também, todos eles, por mais que violassem categorias sociais específicas, o movimento negro fez o seu pedido de impeachment centrado nas questões de discriminação estrutural, racial, e tantos outros, também sempre a questão do tratamento da saúde e o comportamento do presidente, com relação ao descaso, ao descuido, com relação à ciência, etc. E lembremos também que já são cinco denúncias no Tribunal Penal Internacional, uma delas prospera, e a que prospera pela sua tecnicidade, especificidade em relação aos povos indígenas, também acumula as denúncias com relação ao trato da Covid. Portanto, a carta, eu queria destacar isso, é um desabafo importante, em nenhum momento faz uma denúncia irresponsável, de modo a chamar forças de ingerência militar estrangeira ou qualquer outro tipo, refere-se à institucionalidade nacional e internacional, iniciando pelo Supremo Tribunal Federal, com quem também teremos encontro, como também passando pelo Congresso Nacional, CNBB e OAB, na sua pessoa, pedindo que receba esta carta e leve para o Conselho, se possível, para que a gente possa adensar o apelo e a pressão para que alguma racionalidade possa surgir por parte de quem pode salvar vidas no comando desta nação. Do ponto de vista internacional, nosso apelo tão somente é para o órgão específico que trata dos crimes de lesa humanidade. Não dá para considerar que o comportamento desse mandatário é alheio a uma responsabilização internacional deste tipo. Ainda que nós vivemos tempos que o direito não acompanha a velocidade dos fatos, é inegável que hoje o comportamento de Jair Bolsonaro se revela análogo a de um criminoso de lesa humanidade. Por isso é que a carta faz esse apelo, é um apelo forte, é um apelo que chama atenção, mas é algo que recebeu muito apoio dentro e fora do país, e é por isso que nós lhe entregamos essa carta, pedindo novamente que leve adiante, que nos ajude numa situação já de desespero e de política de morte que é promovida pelo chefe de Estado, de governo.
Eu agradeço a Carol. Antes de passar a palavra para a Lúcia Soto, eu quero só lembrar, doutor Felipe, que essa carta tem assinatura da ex-presidente Dilma, de diversos ministros do governo Fernando Henrique, do governo Lula, do governo Dilma Rousseff, tem assinatura de Adolfo Esquivel, mas tem assinatura de populares, carteiros, enfermeiros, médicos, que estão pedindo socorro àqueles que estão na turma de frente de combate à pandemia. Agora, para falar sobre isso, eu passo a palavra à Lúcia e, em seguida, ao professor Nicoleles. Doutora Lúcia, por favor.
Obrigado, Marcelo. Eu sou Lúcia Souto, sou médica sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz e estou presidindo o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e também e aqui falando em nome da Frente pela Vida, né? Tivemos até com o doutor Felipe Santa Cruz em outras oportunidades, mas eu vou ser muito breve, no dia 2 de março, a Frente pela Vida fez um grande ato político colocando que estávamos vivendo a maior calamidade da nossa história e que o Brasil não pode se calar diante desta calamidade. O governo, ele está com um projeto intencional, não fez absolutamente nada. Nós temos no Brasil um sistema único de saúde que teria condições de ter sido exemplar, não fosse a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan lá atrás terem feito seus contratos para que a gente tivesse hoje disponibilizadas essas duas vacinas que estão em território nacional, que é a AstraZeneca, Oxford Fiocruz e a Coronavac, não teríamos essa disponibilidade, mas é muito aquém do necessário. Então, hoje nós estamos assistindo uma situação extrema no Brasil, com mais de 260 mil mortes, praticamente atingiremos 2 mil mortes por dia, e, na verdade, isso é intolerável. Diante dessa situação extrema, a Frente pela Vida encaminhou ontem um apelo também à Organização Mundial da Saúde e também um apelo à Alta Comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Michelle Bachelet. Então, estamos irmanados com todos que estão aqui, diante de que não há mais espaço para a gente tolerar inúmeros crimes de responsabilidade contra a saúde pública brasileira e a vida da nossa população. Apenas esse registro.
Muito obrigado, doutora Lúcia. Eu passo a palavra agora para o professor Miguel Nicoleles, por favor. Precisa ligar o microfone, professor, desculpe.
Bom dia a todos. Bom dia, doutor Felipe Santa Cruz. Meu nome é Miguel Nicoleles, eu sou cientista brasileiro e durante o primeiro ano da pandemia fui coordenador do Comitê de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. E eu só queria complementar o que foi dito aqui, dizendo que nesse instante, dada a inépcia, a incompetência e talvez o planejamento do governo federal, o Brasil se transformou não só num risco para os seus próprios habitantes, mas também um risco regional e um risco mundial da pandemia. De acordo com as manifestações da própria Organização Mundial da Saúde, pesquisadores de todo o mundo, o Brasil hoje se transformou num maior laboratório a céu aberto, onde o coronavírus tem a oportunidade de se replicar livremente e gerar mutações que podem levar ao aparecimento de variantes mais letais, mais infectantes, que podem comprometer o combate à pandemia em todo o mundo. Se nós removermos só para esse debate o que ocorreu no Brasil durante o genocídio indígena da colonização europeia e a escravidão, essa é, sem dúvida nenhuma, a maior crise humanitária da história brasileira. De acordo com todos os números coletados por cientistas brasileiros e cientistas de fora do Brasil, a expectativa é, se nada for feito, se o Brasil não tiver um manejo nacional dessa crise, gerado não pelo governo mais, porque o governo não tem condição clara de fazer isso, mas por uma comissão independente, formada pelos poderes da República, pela sociedade civil, a comunidade científica, se tal comissão não for organizada emergencialmente e o Brasil não fizer realizar um lockdown nacional com bloqueio de estradas sanitário, bloqueio sanitário para testagem e redução de fluxo não essencial pela malha rodoviária aerovirária, fechar o espaço aéreo e ampliar a sua campanha de vacinação pelo menos 10 vezes por dia para 2 a 3 milhões de pessoas, o Brasil pode ter o dobro de vítimas fatais até o final de ano, passando de 500.000 de óbitos, algo sem precedentes na história brasileira ou da América do Sul. Da mesma maneira, o número de óbitos, se nada for feito, pode escalar dos 2.000 atuais para mais de 3.000 óbitos por dia até o final de março. Ou seja, nesse instante, com o colapso de vários estados, nós já temos mais de 19 estados com taxas de ocupação de UTI acima de 90% no Brasil, vários estados colapsando um após o outro. Não existe nenhuma condição mais de manejar essa pandemia, a não ser a nível nacional, porque nós estamos na iminência de um colapso de saúde nacional, onde pessoas não vão ter mais acesso a leitos de enfermaria ou leitos de UTI, gerando a possibilidade que as pessoas comecem a morrer nas suas casas, nas ruas, nas portas dos hospitais, sem acesso a cuidados médicos. Como eu não preciso dizer para ninguém aqui, tal circunstância poderia levar esse país à sua maior crise social, econômica e política da sua história recente. nessas condições, é essencial, na minha modesta opinião, como filho de um juiz de direito, que a OAB e toda a comunidade judiciária brasileira se una à sociedade brasileira para tomar decisões e atitudes condizentes com o momento de crise histórica, épica, grave, que o país passa. Nós não podemos mais deixar de agir. O preço pela falta de ação institucional seria a crise sem precedentes da democracia brasileira, a morte de mais de 500 mil de pessoas e, evidentemente, o colapso da saúde pública desse país e, muito provavelmente, um colapso econômico, político, social que nunca jamais foi visto no país. Então, eu apelo ao senhor presidente da OAB do Brasil e do Conselho Federal para que essa carta e a gravidade desse momento seja analisada, que os senhores se unam aos brasileiros e à sociedade brasileira em prol da vida.
Eu agradeço ao professor Miguel Nicoleles. Eu lembro que o doutor Felipe tem um compromisso às 9 horas. Eu, antes de passar a palavra a ele, pergunto se o Silvio Tender, como um dos organizadores e em nome do setor cultural do Brasil, quer falar alguma coisa ou se vamos direto ao doutor Felipe. Silvio, é com você. Liga o microfone.
Vamos direto ao doutor Felipe. Eu me sinto, o setor cultural se sente completamente representado por tudo que foi dito aqui. Nós também estamos sendo asfixiados há 2 anos por esse governo. Existem artistas passando fome, porque o governo cortou o oxigênio não só na Amazônia, mas de todas as atividades culturais. Mas a nossa luta hoje é comum, nacional, em defesa dos interesses de todo o povo brasileiro. Saúde acima de tudo. Viva a humanidade. Muito obrigado.
Então, doutor Felipe, a palavra está com o senhor. Sinta-se com a carta entregue para ser encaminhada ao Conselho Federal.
Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo, pelo convite, pela ligação que você me fez ontem. Fiquei muito feliz em poder estar aqui e não estava enganado. Quer dizer, começamos o dia ouvindo Dom Mauro Morelli, e aqui quero ressaltar a luta histórica dos nossos religiosos, dos homens de fé do país, com a liberdade, né, com a igualdade no nosso país. Eu, enquanto presidente da Ordem, tenho que agradecer publicamente a relação estreita que construímos nos últimos 2 anos com a CNBB, que tem sido fundamental para dar sustentação ao chamado G6, que é a ABI, a CNBB, a Comissão Arns, a OAB, a Academia Brasileira de Ciências e a SBPC. Todos nós também ouvimos aqui Lúcia Souto e aí representados os nossos profissionais da área de saúde, representado certamente o espírito que criou o SUS na Constituição de 88, que instituiu o SUS como esse instrumento de verdadeiramente de cidadania. A presença da Lúcia sempre me obriga a agradecer aos nossos profissionais da saúde e lembrar, como diz o presidente Fernando Henrique, a inesquecível memória de Sérgio Arouca, que foi o constituinte responsável por muito do que temos de positivo no nosso Sistema Único de Saúde. Quero cumprimentar o professor Miguel Nicoleles, uma referência internacional da nossa ciência, mostrando que o Brasil pode, sim, estar na linha de frente da ciência se tiver investimento na ciência brasileira. E, por fim, também o meu amigo Silvio Tendler. Silvio, além de representar a área da cultura, eu quero dizer, Silvio, que você tem realizado nas últimas décadas um trabalho que talvez as pessoas não tenham percebido a sua relevância. Eu percebi, muitos perceberam, mas talvez não todos. Você foi um daqueles que lutou para que a memória da ditadura militar não se apagasse. Enquanto alguns normalizaram a ditadura militar ou consideraram que ela era algo no passado, com suas atrocidades, Silvio, através da arte, deixou viva as feridas, né? Expôs as feridas desse período terrível. E é muito importante que foi feito, muito importante a tua obra, Silvio, porque nós estamos descobrindo, um tanto quanto perplexos, que parcela da sociedade brasileira não se curou do vírus do autoritarismo, né? Não se curou. Mais do que Bolsonaro, me preocupa o bolsonarismo. Me preocupa quem insiste em seguir o discurso da morte. Eu recebo essa carta de forma muito objetiva, dizendo que vou levá-la ao Conselho Federal da Ordem em exatamente 6 minutos. Né? A sessão abre às 9 da manhã. Eu vou disponibilizar a carta a todos os conselheiros federais, são 81 conselheiros federais. Vou solicitar que a Ordem faça a sua adesão formal a esse documento, a divulgação desse documento. Quero dizer que nós estamos, sim, numa batalha pela sobrevivência, sobrevivência mesmo física dos nossos, das nossas famílias, dos nossos irmãos brasileiros, mas também sobrevivência da nossa democracia. Eu estou entre aqueles, e aí quero citar aqui a Carol Prônia, que representa tão bem a nossa academia, representa tão bem a nossa área jurídica. Eu estou, assim como a Carol, entre aqueles que entendem que há, sim, crime e violações internacionais. Tanto que a OAB já foi à Comissão de Direitos Humanos da OEA denunciar a gravíssima situação de descalabro da nossa política sanitária, da nossa política de defesa dos direitos humanos. Assim como a Carol, eu entendo também que o que está em jogo aqui é a democracia. Alguns estão apostando no caos, na morte aos milhares, na morte aos milhões, para jogar as nossas instituições no momento de fraqueza suprema. A quem interessa esse caos, senão aqueles que estão armando setores de milícia, aqueles que estão tentando cooptar bases de setores da máquina de segurança, como foi feito na ditadura civil-militar de 64, para forçar a ruptura do sistema democrático. Junto com a luta à vida, nós estamos defendendo a democracia brasileira, porque se ela não der respostas e rápidas, e nós, dentro das nossas limitações, temos que trabalhar incansavelmente para isso, a frustração e o ódio que está emergindo da sociedade brasileira só farão reforçar a agenda da morte que alguns representam com tanta ousadia, com tanta firmeza e com uma segurança que chega a espantar todos nós que somos adeptos da vida, do amor, da solidariedade, como disse Dom Mauro, do pluralismo. Então, a Ordem está lisonjeada por ser procurada, por ser citada nesse documento. A Ordem sabe que seu papel na história brasileira vai muito além de entidade representativa da advocacia. Assim, tenho tentado, dentro das minhas limitações, tocar a minha gestão, sabendo que a Ordem é a parte indispensável da sociedade civil brasileira e que ela tem instrumentos que outras entidades não possuem, como uma ampla legitimidade no Supremo Tribunal Federal, 1.300.000 advogados organizados em todo o país, uma estrutura física organizada em todo o país, e essa estrutura física, sim, deve estar a serviço da advocacia permanentemente, mas, acima de tudo, a serviço do Brasil, a serviço dos nossos irmãos, que são os nossos clientes, são os nossos jurisdicionados, são aqueles de quem somos porta-vozes diante do judiciário. Então, muito obrigado por terem me convidado para esse evento. Darei andamento, sim, imediato a essa carta, parabenizando a todos aqueles que organizaram esse importante manifesto.
Mais uma vez, eu quero agradecer ao Dr. Felipe Santa Cruz, quero agradecer a todos que se disponibilizaram de estar presente aqui. Vamos entender que o Dr. Felipe tem 2 minutos para abrir uma reunião extraordinária do Conselho, então vamos liberá-lo para que leve a nossa carta até os demais conselheiros. Muito obrigado, Dr. Felipe. A gente fica no aguardo da posição da Ordem dos Advogados.
Marcelo, muito obrigado. Aí abriu a tela aqui, eu vi o Adair, eu acho que quero mandar um abraço, um velho amigo, né? Entrou na tela aqui, um abraço a ele, na pessoa dele, um abraçar a todos que estão assistindo essa sessão. Obrigado.
Mais uma vez, obrigado, doutor Felipe. Vamos encerrar essa transmissão, agradecendo, dizendo que a carta continua recebendo adesões, algumas dificuldades, porque os acessos são muitos, mas nosso objetivo é aumentar em muito o número de assinaturas. Dom Mauro, muito obrigado. Não sei se o senhor quer falar alguma coisa de despedida para fechar, encerrar essa transmissão. Quer, Dom Mauro? Está sem microfone, Dom Mauro. Precisa ligar o microfone, por favor. Está sem microfone. Não. Vou tentar ligar aqui para o senhor. Vamos ver se... Não, eu não consigo por aqui. Agora, Dom Mauro, pode falar agora.
Encerro esse momento de esperança com uma palavra muito franciscana: paz e bem. A verdade e o amor se encontram, a justiça e a paz se abraçam. Paz e bem. Sou feliz, emocionado com esse testemunho maravilhoso de vida acima de tudo.
Agradeço a todos e vamos, então, encerrando a transmissão por aqui. Muito obrigado a cada um dos que participaram e até o próximo encontro. Um abraço a todos.
Grande abraço. Abraço, Felipe, querido.